Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 10 de março de 2019, a edição de número 970 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 13 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Mértola e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
É preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Luzanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson que está na mesa de som da Trianon levando este som maravilhoso para vocês, e agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia Lourenço, bom dia Gerson e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias Luzanete, Lourenço.
É, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E na lindíssima Lisboa, 13 horas e 3 minutos.
Marcelo afirma que saúde será fator determinante para a recandidatura.
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa afirmou neste sábado que a saúde será um fator determinante na sua decisão sobre uma recandidatura, assim como haver alguém em melhores condições para o exercício do cargo.
Se não for candidato, saberei sair do palco, prometeu Marcelo Rebelo de Sousa numa conferência de imprensa na Escola Portuguesa de Luanda, no dia em que cumpre 3 anos de mandato, que coincidiu com o final da sua visita de Estado a Angola.
Questionado sobre as razões que podem levá-lo ou não a recandidatar-se nas eleições presidenciais de janeiro de 2021, o chefe de Estado português respondeu que são 2 fatores, claros e determinantes. Primeiro ponto, a saúde. Este cargo é um cargo exigente. E se é exigente num mandato, é mais exigente em 2 mandatos. E se é exigente numa idade, é mais exigente com mais alguns anos, referiu o presidente, que completou 70 anos em dezembro.
Segundo ponto, ter a noção de que sou a pessoa que está em melhores condições de cumprir a missão naquele momento. Marcelo Rebelo de Souza reafirmou que decidiu ser candidato às eleições presidenciais de 2016 por entender que, com a atual solução do governo minoritário do PS, suportado pelos partidos da sua esquerda, era preciso fazer a ponte.
Navegar é preciso!
Mulheres portuguesas ganham menos 14% do que os homens.
Em Portugal, as mulheres oferem em média 14% menos do que os homens em trabalhos equivalentes, alertou na última sexta-feira Álvaro Santos Pereira, o ex-ministro do governo do PSD-CDS, hoje diretor da área dos estudos por país no Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
O economista foi ao Twitter fazer esse apontamento, mostrando ainda que Portugal sai mal na fita quando comparado com os restantes países chamados desenvolvidos ou ricos. Para tal, citou um novo estudo publicado nesta sexta-feira pela OCDE, intitulado Relatório Global sobre as Instituições Sociais e o Índice de Gênero.
No gráfico que fez questão de replicar na sua conta na rede social, Portugal continua a ser um dos países ditos desenvolvidos, onde o fosso salarial entre homens e mulheres é maior, continuando assim acima da média da OCDE. Traduzindo em números, em Portugal as mulheres ganham em média menos 14,3% que os homens para o mesmo tipo de trabalho a tempo completo, um fosso que no conjunto da OCDE é menos pronunciado, cerca de 13,6%. Os dados reportam-se à situação em 2017.
Luxemburgo, Bélgica e Grécia surgem como os países com menor discrepância salarial de gênero. O salário médio feminino equivale a 3,4%, 3,7% e 4,5% a menos do ordenado masculino médio, respectivamente. Do outro lado da tabela, os países com desigualdades médias mais gritantes são Coreia. As mulheres oferem em média 34,6% menos que os homens em circunstâncias semelhantes, seguindo-se Estônia com 28,3% e Japão com 24,5%.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
E na feliz cidade do Porto, 13 horas e 8 minutos.
Portuguesa é a melhor enfermeira no Reino Unido.
A portuguesa Silvia Nunes foi galardoada com o prêmio britânico Great British Care Awards na categoria de melhor enfermeira pela inovação, criatividade e atenção no trabalho, anunciaram na sexta-feira os organizadores. A Silvia representa o melhor da enfermagem num ambiente de lar. Ela é inovadora, criativa, apaixonada e faz tudo pelos residentes, famílias e pela sua equipe.
Ela dá às pessoas o valor e a dignidade que elas merecem. Ela esforça-se para promover a enfermagem de alta qualidade dentro da sua equipe e é um excelente exemplo, disse a organização Care England. Os prêmios nacionais foram atribuídos numa cerimônia na sexta-feira, com mais de 1 milhão de profissionais de enfermagem e cuidados de saúde em Birmingham, que tinham sido vencedores nas suas respectivas regiões.
Não queria acreditar quando ouvi o meu nome, mas senti um orgulho enorme. Este prêmio vem reconhecer todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver como enfermeira desde que cheguei à Inglaterra, disse Silvia Nunes.
A enfermeira portuguesa de 33 anos e natural de Vila do Conde chegou ao Reino Unido em 2014 para procurar trabalho na sua área, porque não conseguiu encontrar um trabalho como enfermeira em Portugal. Apesar das dificuldades iniciais com a língua inglesa, depois de 1 ano foi promovida a diretora clínica e em 2016 a diretora adjunta do lar Ford Place, especializado em cuidados paliativos.
Navegar é preciso!
Francisco Belo conquista ouro no peso na Taça da Europa de Lançamentos.
Francisco Belo destacou-se neste sábado na Taça da Europa de Lançamentos, que termina hoje em Samorim, na Eslováquia, ao vencer o lançamento do peso com a marca de 20 metros e 97 centímetros. O atleta do Benfica foi o melhor dos portugueses neste primeiro dia, ao igualar o seu recorde pessoal estabelecido no fim de semana passado na final dos europeus de pista coberta em Glasgow, onde foi quarto classificado.
O atleta do Benfica, que se impôs a Maxim Aforin, um russo autorizado a lançar com um neutro, que lançou 20,6 metros, e a Bob Bertemes do Luxemburgo, que lançou 20,55, abriu o concurso com 19,6, melhorou para 20,23 e alcançou o ensaio dourado com 20,97.
Ainda fez 20 metros e 89 centímetros ao quarto ensaio, anulou o quinto e fechou com 20,36. Este resultado de Belo é também recorde da pista em Samorim e é a melhor marca europeia deste ano. Nesta prova competiu ainda o também benfiquista Sanko Arnaldov, que determinou em oitavo lugar com a marca de 19 metros e 7 centímetros. O único ensaio que validou foi anulado diversos lançamentos que não correram ao seu agrado.
Quanto aos outros portugueses, Edu José Lima, do Sporting, terminou em sexto lugar o grupo B do lançamento do disco, prova na qual lançou o engenho a 52,89 metros. Esta época já tinha melhor, com 55,78, com o melhor do grupo a ser Andreas Christou, do Chipre, com 54,92. Francisco Belo, que estava inscrito, acabou por não participar, apostando tudo no peso.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Mértola, conselho que será enfocado daqui a pouquinho por nós aqui no turismo, 13 horas e 12 minutos.
Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, hora do Oba, Nelson.
Hora do Oba, muitas festas, começando hoje às 12h30, meio-dia e meia, ocorre a festa de aniversário do Arouca São Paulo Clube, na sequência das comemorações do aniversário de 40 anos da fundação do Arouca São Paulo Clube. A entidade promove uma grande bacalhoada em sua sede. Anote aí e compareça, endereço é Rua Vila de Arouca 306A, acesso pela Fernão Dias, e o telefone é o 2455-1000.
No dia 16 de março, próximo sábado, a partir das 20 horas, a Casa de Portugal de Praia Grande promove o 11º Encontro de Concertinas e Festa da Vindima. Muita música para dançar e apresentação do grupo folclórico. Demonstração da colheita e pisa da uva e o melhor churrasco da Praia Grande aos cuidados do gaúcho Grill Malé. Ambiente climatizado, estacionamento gratuito no local. Um cardápio churrasco com acompanhamentos. O convite custa R$ 70,00 com direito ao jantar e mais uma cesta de uvas. O endereço é Avenida Paris, 1500, Canto do Forte, na Praia Grande. Informações e reservas pelo telefone DDD 13 3491 4559.
Também no dia 16 de março, próximo sábado, a Casa de Portugal de Campinas realiza o seu evento comemorativo de 61 anos de fundação, com show de fados, bossa nova, participação especial da fadista nossa querida amiga Fátima Fonseca, e no acordeon Chico Fernandes. Como atração, terá show da banda Stars in Concert ao vivo. Adesão R$ 100 para os sócios, R$ 120 não sócios, bebidas à parte. O local é Casa de Portugal de Campinas, que fica na Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí, em Campinas. Informações e reservas pelo fone DDD 19 3252 5752, lembrando que eles não aceitam cartões.
Ainda no dia 16 de março, próximo sábado, a partir das 20 horas, a Casa de Portugal de São Paulo convida para sua Noite de Fados com Adélia Pedrosa, acompanhada na guitarra portuguesa por Wallace Oliveira e na viola por Sérgio Borges. Adélia Pedrosa, desde sempre uma das melhores cantoras portuguesas residentes em São Paulo, que em abril regressa definitivamente a Portugal. Ingressos a R$50, com petiscos e bebidas à parte. Classificação etária 14 anos. A Casa de Portugal de São Paulo fica na Avenida Liberdade, número 602. Maiores informações você consegue pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail Programa Navegar é Preciso Tudo Junto, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã, ainda com muita informação, mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no AM740 da Trianon e também no AM810 da Universal de Santos e também nos acompanhando pela internet, nos vários links existentes e dedicando também aos aniversariantes da semana, especialmente na quinta-feira, dia 14 de março, o seu João, sogro da minha irmã Simone, lá do Paraná, um beijão pra ele. Sexta-feira, dia 15, Miguel, meu sobrinho Miguel, fazendo aniversário. É,
quantos anos?
Olha, já tem bastante. Nossa, mas são oito.
É grandão, né?
Vai fazer 9 anos já.
Olha só.
Impressionante,
rapaz,
cara.
Parabéns pra ele.
É, dia 15, um beijão pra ele. Carlos do Carmo vem cantar, Nelson. Você gosta de Carlos do Carmo, Nelson?
Adoro. Carlos do Carmo é muito bom.
E ele vem de Canoas, viu?
Opa.
Canoas do Tejo.
Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra nas faragas, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te avalrua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.
Navegar,
navegar,
preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente. Eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Mértola.
É, localizado no distrito de Beja, o Conselho de Mértola situa-se na região do Baixo Alentejo. É limitado a norte pelos Conselhos de Beja e Serpa, a leste pela Espanha, a sul pelo Conselho de Alcoutim e a oeste pelos Conselhos de Almodóvar e Castro Verde.
Entreposto fenício e cartaginês, foi também uma importante cidade romana. Ocupada pelos servos, foi adaptada pelos visigodos, que nela mantiveram o seu culto mesmo depois da invasão muçulmana. Na época da reconquista cristã da Península Ibérica, só veio a ser conquistada no reinado de Sancho II de Portugal por forças ao comando do comendador da Ordem de Santiago, Paio Pérez Correia, em 1238.
Foi durante toda a sua história e até a construção das estradas em meados do século XX o mais importante entreposto comercial do Alentejo. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Mértola, hein?
Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2, seguir pela IP8 até Beja e pegar a Nacional 122, chegando até Mértola. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
A nível de lazer, destacamos os passeios temáticos em bicicletas, a canoagem, os passeios de barco e a pesca desportiva no Rio Guadiana. Já a nível de patrimônio histórico, os destaques ficam por conta do Castelo de Mértola, o Campo Arqueológico de Mértola e o Convento de São Francisco. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mértola, hein?
Destacamos as cadeiras alentejanas, os cestos em cana, as mantas alentejanas, os objetos de cortiça e a arte pastoril. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São João, 24 de junho, a festa de Nossa Senhora da Conceição, 15 de agosto, e a feira de São Mateus, no último fim de semana de setembro, Nelson. 10 horas 24 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mértola.
Os destaques ficam por conta da sopa de coentros com entrecosto,
das sopas alentejana, das migas alentejanas e do gazpacho à moda de Mértola.
E os docinhos, Nelson?
Aí temos os doces de mel, o bolo podre e os beijinhos de Mértola.
É, Nelson, quem quiser maiores informações sobre Mértola, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Mértola, e o endereço é muito fácil, é o www.cm-mértola.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Mértola. E vamos de mais música nesta manhã gostosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, e mais uma vez aos aniversariantes da semana. No dia 14, quinta-feira, o seu João, o sogro da minha irmã Simone, um abração pra ele. Na sexta-feira, dia 15, o meu sobrinho Miguel, um beijo pra ele. Chutos e pontapés, né? Você gostas de chutos
bom,
e pontapés?
As músicas, hein?
É.
Do Carmo, agora vem chutos e pontapés. É.
Menina, estás à janela.
Navegar é preciso.
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces com ventuais. Tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora dando continuidade ao Redescobrindo a Comunidade, vamos aqui no Navegar é Preciso falar de história de Portugal, Lourenço. Estamos falando dos castelos e especificamente de qual?
Castelo de Lindoso. Hoje é o sétimo capítulo.
Sétimo capítulo do Castelo de Lindoso. E em 1895, no Castelo de Lindoso estava aquartelado o Regimento de Infantaria número 5 da Graça em Lisboa. No ano, registrou-se a desativação do forte, passando as suas instalações a ficar sob a vigilância da Guarda Fiscal. No ano seguinte, em 1896, solicitou-se à Administração Geral das Alfândegas permissão para restituir ao Ministério da Guerra o castelo na data de 6 de novembro.
Determinou-se que fosse enviado à Comissão das Fortificações do Reino uma planta do mesmo com as indicações do estado em que se encontravam as muralhas e o valor que possuíam. Já em 1897, existia apenas uma peça de ferro encravada nos fossos. É desse momento o auto de entrega do castelo com descrição do mesmo ao Ministério da Guerra pela Guarda Fiscal.
Data de 15 de janeiro de 1898, o inventário dos prédios pertencentes ao Ministério da Guerra, existentes na 4ª Divisão Militar, num dos quartéis vivia a família, o cabo de veteranos encarregado da guarda do castelo. A porta do castelo estava completamente em ruínas, na fortificação abaloartada, o espaço oeste, entre os dois revelins da direita, produzia hortaliça para o cabo que ali vivia, e o resto do recinto produzia alguma erva.
O conjunto encontra-se classificado como Monumento Nacional por decreto de 16 de junho de 1910, publicado no Diário do Governo número 136, de 23 de junho de 1910. Para comemorar a visita pastoral do arcebispo de Braga ao Lindoso, carregou-se a única peça de artilharia de calibre 8 que o castelo possuía para salvar, mas ela arrebentou a 18 de março de 1932.
Data de 1934, a avaliação do terreno da esplanada em 8,3 milhões de escudos. E de 1939, o auto da entrega do castelo com 8.912 metros quadrados ao Ministério das Finanças a 15 de junho. Em fevereiro de 1941, registrou-se o desabamento de um troço de 10 metros de muralha do lado nordeste do castelo.
A 12 de fevereiro, o general-diretor da arma encarregou o chefe da repartição de informar que não era oportuno proceder-se à reconstrução do troço de muralhas, visto estar em curso a entrega do imóvel ao Ministério das Finanças. Já 27 de fevereiro, é lavrado o auto de entrega do castelo ao Ministério das Finanças, o qual incluía a torre quadrada, casas e quartéis no interior, das quais apenas a número 4 e número 5 conservavam cobertura.
Olha só, então, a quantidade de detalhes da história aí do Castelo de Lindoso, que só aqui no Navegar é Preciso você fica sabendo esses detalhes importantes do que aconteceu ao longo do tempo neste importante belo castelo de Portugal. Semana que vem tem mais Castelo de Lindoso, tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo.
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau na... não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos.
A hora do futebol português aqui no Navegar é Preciso, com o belo hino português ao fundo. Vamos lá então. Alô, alô, Emílio. Alô, Emílio Tavares. O Emílio já entra, mas temos aí os destaques da semana, né, Lourenço?
É, muita coisa aconteceu nas taças europeias, o Porto foi muito bem, né?
Pois é, vamos começar aí com a Liga dos Campeões. E agora, será que a Roma já reconhece o Porto como
parece
um time
que deu um nível? Parece que deu um buchicho, um jogador lá da Roma falou
pois
que...
É.
Que o Porto não era time de nível europeu, né?
É, tinha ficado feliz
de ter
com o sorteio, porque ele considerava que o Porto não tinha nível europeu para jogar com a Roma, né?
Mas no frigir dos ovos, o Porto chegou e se deu bem, né?
Se deu bem, foi muito suado, um jogo memorável. O Camões já está na linha? Alô, Camões?
Também não.
Mas já vamos lá, o Gerson já está dando um jeitinho aí.
Não, com certeza vocês estavam falando, o Porto realmente... Não, mas o Porto, no Porto, olha, foi incrível por ter ido para o prolongamento, porque o Porto devia ter matado o jogo, era já no tempo normal.
É, o Camões, o Porto... Eu infelizmente não consegui ver o jogo, mas o que eu fiquei sabendo é que
muito
o Porto
superior.
Foi muito bem.
É, e o Porto começou com 1-0 e depois o Éder Militão, né, fez a gentileza de
arrumar um pênalti lá, né? Esse Éder Militão aí, olha, vou te falar, isso aí é esquema de empresário, porque ele não joga nada, assim, não joga nada não, mas não é um jogador, né? Isso aí é pra ganhar dinheiro, né, Camões?
Ah, exatamente, é por isso que o Porto deixou o Benfica assumir o campeonato.
tá de olho no não. Tá de olho no europeu, mesmo porque o Lourenço lembrava bem aqui.
Quem tem aquele lutão e quem é, então, aquele que já está no final de carreira também, quando está aquele lá na Turquia que está no final de carreira, amigo, é para perder o campeonato realmente e para continuar na Liga dos Campeões, porque a Roma, afinal de contas, ela não é tudo isso mesmo. Ela, para ter a história que o Porto já tem, ainda tem que fazer muitos campeonatos e muitos jogos na Liga dos Campeões.
Pois é. Alô, agora temos o Emílio. Alô, Emílio.
Lourenço, Lourenço.
Tudo bem, Emílio?
Oi, Gerson, bom dia.
Ô, Emílio, conta aí, como é que foi a marcha da contagem de Porto e Roma?
Então, o Porto perdeu lá fora por 2-1, precisava fazer 1-0, partida envolta em polêmica, desde que o jogador da Roma disse, quando soube que o adversário seria o Porto, que estava feliz. Que o Porto, embora fosse uma boa equipe, não era uma equipe a nível europeu. Sérgio Conceição respondeu de pronto, dizendo sim, realmente não é, é nível mundial. O Porto começou a partida bem pressionando, fez um gol 1-0, só que depois, como vocês bem disseram aí, o meia-boca, Éder Militão, fruto da mídia, é um jogador normal, não tem nada mais do que isso. Ele fez um pênalti ridículo, permitiu com isso que a Roma empatasse, mas o Porto manteve a pressão. Segundo tempo, no comecinho, fez 2-1 com o Mareg, e aí a partida foi lá e cá, muita emoção até o final do jogo, placar de 2-1 igual da Itália, a partida foi para prorrogação. Prorrogação com a Roma tentando garantir o resultado para ir para os pênaltis, e o Porto ainda assim tentando fazer um golzinho, e foi o que aconteceu, outro pênalti ridículo perto do final. Um jogador do Porto foi puxado pela camisa, o VAR deu, o juiz confirmou, e aí o Alex Telles bateu e converteu, a torcida vibrando, no meio da torcida uma bandeira da Lusa. E com isso o Porto passa para a próxima fase e abocanha mais 10,5 milhões de euros.
Que beleza, hein?
O jogo, o técnico da Roma, Di Francesco, foi demitido e já contrataram o Ranieri.
É, já o Benfica, o Emílio e Camões, não teve tanta sorte, né, Emílio?
Eu não sei se o Camões concorda comigo, mas embora o Bruno Lage esteja fazendo um bom trabalho, ele quis inventar de novo. Na partida contra o Fenerbahçe na Turquia, ele colocou quatro garotos, deu certo, o Benfica venceu, e nessa eu acho que ele poderia pensar um pouquinho mais com o pé no chão, ser mais...
Concordo com ele, entrou de novo com
quatro garotos,
ele
colocou
o Krovic, o Jefferson, o Corte, o Ranieri.
Peraí, Camões, só um pouquinho. Vamos lá, Emílio, o Camões já entra já.
A equipe foi mal e perdeu um pênalti 1-0, um pênalti cometido pelo Gabriel, o zagueiro que estão falando mundo e fundo, mas que realmente ele é laica, ou é, joga muito ou acaba com a partida, prejudicando a equipe. O brasileiro Gabriel, que querem colocar na seleção portuguesa, eu acho que estou falando demais, muito cedo, ainda muito inexperiente, embora um bom jogador, fez o pênalti, Benfica perdeu por 1-0, depois teve vários lances de oportunidade ainda pro Dinamo de Zagreb. Agora na partida de volta o Benfica precisa vencer com 2 gols de diferença para poder evoluir na disputa.
O Camões, eu achei que o pênalti foi meio mandrake, hein?
Ah, tudo bem, mas tem uma coisa. O Benfica tem que se conscientizar de uma coisa. É que lá fora ele perde um pouco de Portugal, tá? Então, às vezes o Benfica abusa, e aí lá quando é na Europa, ele acaba sendo penalizado mesmo. Então, mas o Benfica, veja bem, eu estou com ele também, eu acho que realmente o Lage, ele tá, já está começando a assumir o negócio da cabeça dele. Eu falo, não, a Turquia eu fui lá, eu mudei bem, e eu vou me dar bem também em Zagreb. Só que a gente não esquece, e o técnico do Zagreb disse que tem um tal de David Olmo, que é espanhol, que se jogasse no Benfica, foi o que ele falou, diz que seria tão bom quanto o João Félix. Então não sei se realmente, eu não conheço esse garoto, eu sei que ele é espanhol, mas diz que realmente é muito bom e diz que jogou muita bola nesse jogo. E também tem outra coisa também, o Dinamo de Zagreb é considerada uma das melhores escolas de revelações de jogadores da Europa.
Olha aí. Bom, Emílio, aproveitando, falando de Benfica, você tem mais alguma coisa aí?
Eu pedi que me aumentasse um pouquinho o retorno do Camões, que eu quase não estou ouvindo.
Tá.
O Benfica, em dezembro último, ele, para melhorar o valor da cláusula do João Félix, ele propôs e acertou a melhoria dos vencimentos do jogador, que passou a ganhar 315 mil euros brutos por temporada, algo em torno de 26 mil euros brutos por mês, perto de 60 mil reais por mês. E agora o Benfica quer de novo, devido aos inúmeros pedidos de contato para contratá-lo, Juventus, outras equipes, mas o Benfica quer melhorar novamente a cláusula rescisória, quer passar para 200 milhões de euros, e com isso em contato com o jogador quer receber 1 milhão de euros limpos, livres, por temporada. Eu não acho nada assim absurdo, a princípio eu pensei que era por mês, mas é 1 milhão de euros limpos por temporada, 2 milhões de euros brutos, o que dá mais ou menos 83 mil euros líquidos mensais, perto de 350 mil reais por mês. Eu acho que, embora ele seja jovem, vale a pena investir nele.
Ô Emílio, e o embrólio lá do Belenenses com a SAD, hein?
É, o Tribunal de Relação de Lisboa informou ao Belenenses SAD que, devido ao pedido do Belenenses Clube, que já disputa a divisão distrital, o Belenenses SAD não poderá mais usar, a partir de agora, domingo, hoje, contra o Benfica, nem a Cruz de Cristo, nem também o hino, nem os lemas do clube.
É, olha aí, a briga continua, né? E o Belenenses e o Benfica, o jogo é amanhã, né?
Amanhã, aliás, é segunda-feira.
É. E o Sport, Emílio, o que você tem aí?
O Sport, quando contratou o Rafinha junto ao Vitória de Guimarães, o fez por 6 milhões de euros, pagou a primeira parcela de 2 milhões e não pagou mais. E aí o Vitória de Guimarães entrou na FIFA e também entrou na Justiça, no Tribunal de Comarca de Lisboa, pedindo a insolvência da SAD do Sport pelo calote.
Meu Deus do céu, hein? Que coisa, hein, Camões?
Olha, vou te falar uma coisa. Exatamente. Agora vem cá. Mas quem, eu escutei que no tempo lá da comissão, até da comissão, depois que mandaram o Bruno Carvalho embora, eu escutei aquele tal de cerveja Sintra, aquele cerveja, falou com um negócio que estava pago. Essa brincadeira, essa turma que entrou lá, veja bem, está querendo realmente brincar o esporte na boca do mundo.
Já botou
o esporte na boca do mundo. Né?
Pois é, tá feio o negócio lá, hein? Emílio, e o Paulo Souza, você tem notícias dele aí?
É o técnico português que já passou pelo Basileia, mais recentemente dirigiu a Fiorentina, acaba de assinar por 3 temporadas e meia com o Bordeaux da França.
Os técnicos portugueses fazendo sucesso na Europa. Camões, Superliga, a 24ª jornada terminou na segunda. Como é que foi?
Um negócio rapidinho. Eu só queria saber quem que realmente. Não é o Jorge Mendes ou tal, o homem que domina o João Félix, que é o empresário do João Félix? Depois a gente vai saber disso aí. Vamos lá, mas a 24ª jornada, eu acho que é. Na 24ª jornada, ela terminou justamente com o Guimarães. O Sport no finalzinho do no domingo venceu o Portimonense, não foi isso?
Foi.
E depois o Guimarães ganhou do Marítimo 1-0, rapaz.
Olha aí, o Marítimo perdeu. E a 25ª começou na sexta, né, Camões?
Com o Chaves e o Rio Ave empatando 1-1. Depois com o Marítimo, acredita se quiser, o Moreirense chegou a abrir 2-0.
Olha só.
E qual foi lá na casa do Marítimo.
Lá no Funchal.
Qual foi o resultado? 3-2 para o Marítimo.
Que bela vitória do Marítimo, hein? Uma virada histórica. 3-2, o Moreirense que vem bem no campeonato.
Exatamente. No outro jogo, no clássico, um clássico do Norte, o tal chamado Clássico do Norte, o Braga acabou levando a melhor sobre o Guimarães por 1-0. E no finalzinho, no jogo da noite, rapaz, um Boa Vista, uns 3 minutos, já caminhou mais 1-0. Depois, foi isso mesmo. Depois o Sporting acabou empatando lá num golzinho contra, o cara cruzou e a bola bateu na perna do jogador do Boa Vista, entrou. E lá aos 93 minutos arrumaram um pênalti com o Sporting.
Ô louco, ganhou aos 93 minutos lá o jogo no Porto, 2-1 pro Sporting, né?
Tal de João Pinheiro, amigo, puta, eu nunca vi árbitro ser a favor do Sporting. Tá tudo ao contrário, meu, tá?
É, agora que não precisa mais, né, Camões? Sabe como é que é?
Pro Sporting, vamos lá. Hoje nós temos Santa Caraca, Portimonense, Nacional, um jogo interessantíssimo chamado Vitória sobre o Tondela, porque olha, os dois estão brigando para fugir lá de baixo. Feirense e Porto, e na segunda-feira, como a gente já adiantou, o Benfica recebe o tal do Belenense Sade, amigo.
Olha, o Belenense, só falta tirar a cor da camisa do Belenense Sade, viu? O negócio tá feio. Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Alô, vai levar mais uma goleada do Benfica.
Mas, é, né?
Olha, só lembrando que o Passos de Ferreira venceu ontem e o Famalicão perdeu pro Braga, pô. Então, a classificação, nesse momento, o Passos de Ferreira está com 58, o Famalicão com 48, o Estoril 41, a Acadêmica com 40, mas ainda não jogou e joga hoje na casa do Viseu.
Ixi Maria, olha a Acadêmica fungando no cangote aí do Famalicão para brigar pela vaga, né? Ainda tem muitos jogos. Tá bom, Camões, um grande abraço para você.
Um abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Olha o hino da Luz aí, Lourenço, Portuguesa, depois de quantos meses? Desde setembro.
5 meses, né?
5 meses, tá certo, ficou muito tempo sem jogar. Mas a verdade é que são 5 meses sem uma vitória. Finalmente aconteceu no domingo passado. Aliás, um belo jogo da Portuguesa, hein? O Sport TV foi lá para filmar o velório da Portuguesa e se deu mal. Se deu mal porque a Portuguesa ganhou e ganhou com gols lindos, hein, Emílio?
Ô, Nelson, oi. Será que foi porque a televisão estava presente que os jogadores resolveram
mostrar
o futebol? E, aliás, mandando um abraço aqui para dois ouvintes que não perdem o Navegar, o Alberto do Museu e o Nelson, nosso amigo Nelson da Monumental.
Abraço para eles.
O Quintal, São Maria Maria.
E um abraço Beto, também, viu, Emílio, pro Beto Freire, que tá brigando Freire. Muito pelo tombamento da Portuguesa. E o... Bom, parte já foi tombado, né? Foi tombado pelo Alexandre Barros e tombou com o clube inteiro, só sobrou o ginásio e o Raulzão. E as quadras de tênis.
E a sede,
a sede administrativa.
Só que o deputado entrou de novo com o pedido no Contefat, o pedido foi aceito. E quando o pedido é aceito, meu amigo, você sabe que se alguém for
para
lá
tudo
fazer tombamento, fazer um leilão, vai ficar sabendo que até a decisão final o terreno fica alienado.
Exatamente. Então, o fato de ter sido aceito já significa, para quem não está sabendo muito o que está acontecendo, já significa que nada pode ser feito, certo? Então, nós tivemos alguns casos aí, né? Aqui na Paulista mesmo, teve um caso aí dos Matarazzo, aí que o pessoal mandou para baixo aí o palácio que tinha aqui. E até agora ninguém explicou o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Agora, lá na Portuguesa é o seguinte: não pode fazer mais nada lá na Portuguesa.
Lembra que o Morumbi foi tombado recentemente também.
Também, né? Bom, o fato é que nós, torcedores, abnegados, conselheiros, diretores da Portuguesa, estamos aí brigando para manter a Portuguesa aí viva, né? E como aconteceu domingo passado, falando um pouquinho de futebol, a Portuguesa manteve-se viva porque ela começou a rodada em último lugar, né? Eram 9 jogos, nenhuma vitória, aquele foi o 10º jogo, e a Portuguesa finalmente na Série A2, eu nunca imaginei que pudesse falar um negócio desse aqui na rádio, na Série A2, depois de 10 rodadas, a Portuguesa ganhou um jogo, ganhou muito bem, contou com um pouco de sorte, sorte faz parte também, né? Porque
o Cavalo acertou um coice, né?
Não, um gol maravilhoso do Cavalo.
E o Paulinho também, né?
E do Paulinho também, mandou na trave lá.
E até o do rapaz que entrou, o Gurgel lá.
Ele foi meio na dividida, mas pô, foi.
Em outras épocas, jogada. Essa dividida a bola saia por cima do travessão, ia pela linha de fundo, né? Aí foi direto pra dentro do gol, né?
E a Portuguesa, principalmente com o Cavalo, se adaptou muito bem.
Não, vamos
ao
ver.
Campo molhado,
e como o vamos dar méritos pro Vica também, que colocou Luizinho, Fernandinho e Cavalo num campo pesadíssimo.
Jogo fora. Primeiro jogo dele. Ele podia dar uma de cagão
e jogar o time lá atrás.
Como fez o tal do Paulo Roberto, que ficou comandando pela arquibancada.
Num jogo só
mandou contra a Penapolense e jogou com 4 volantes. Certo? Agora o Vica já mostrou que tem mais corajoso.
Espero,
né,
que hoje não chova tanto. E aqui a Portuguesa, esses jogadores possam mostrar realmente se tão bem, se deram uma melhorada mesmo. Porque hoje vai ser um jogo decisivo, né?
Tem que avisar para os jogadores que tem televisão, né, Emílio?
Vocês falaram. Vai ter televisão hoje?
É, Rede Vida. Não,
Rede Vida. Vocês falaram que a
vai
Portuguesa.
Vai ter mesmo?
Vai, Rede Vida.
Então, precisa avisar os jogadores que tem televisão.
Vocês falaram que a Portuguesa está viva, mas um sério risco está acontecendo no Canindé. E todo mundo ir pro ar, porque o responsável técnico informou, segundo informações passadas, informou o presidente que aqueles inúmeros caminhões que estão passando com terra lá na Portuguesa, se aquela região onde os caminhões estão passando afundar, existe uma caixa de fiação, aquilo tudo pode explodir e todo mundo ir pro ar, hein? Isso é uma informação grave, mas que parece... Os dirigentes da Lusa não estão dando muito ouvidos.
Mas o que que é? Olha, tem uma bomba lá?
Não, é a caixa de fiação.
Antiga. E se aquilo ali, um caminhão por acaso, caindo ali...
Afundar.
Aquela, aquilo pode virar os olhos.
Mas vira os olhos? Mas vai explodir o estádio?
Explodir toda a região do Canindé, porque toda a fiação do clube, toda a fiação passa por ali.
Isso explicaria muita coisa que acontece no Canindé ultimamente.
Ô, Emílio, não dá essas ideias aí, porque é tudo que o cara quer explodir aquele negócio, cara.
Mas pode explodir qualquer hora, né?
Pô, Emílio,
tá lá também.
Pô, Emílio, não fala essas coisas.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Técnica passada de última hora pra gente, segundo informações, foi passada por um responsável técnico pros dirigentes, mas parece que eles não deram ouvido, não.
É, eu acho o seguinte, sabe, lá na Portuguesa...
É algo serviço, viu? É verdade.
O amadorismo é uma coisa... Não, é bom que fique registrado aqui no nosso programa esse alerta que o Emílio está dando. Porque é o seguinte, lá na Portuguesa tudo é assim, tudo nas coxas. Negócio sem planejamento, vai fazendo, não estão nem aí, toca o barco, vamos que vamos. Pô, vamos ser um pouquinho mais, né, responsável, vamos cuidar das coisas da Portuguesa com mais seriedade.
Aliás, foi interditado para alojamento.
É, e o embrólio lá da feirinha, que eu já não entendo mais nada o que está acontecendo, viu? Algumas denúncias aí nas redes sociais, as coisas estranhas, né? Aluguel de 70 mil, o resto a gente racha. Pô, olha, eu vou te falar uma coisa, viu, cara? Eu gostaria de passar uma semana feliz com a Portuguesa, assim, com a vitória da Portuguesa, sem notícias ruins, mas parece que é uma coisa impossível de acontecer. Toda semana, para não dizer todo dia, tem uma notícia ruim da Portuguesa, Lourenço.
É, mas hoje, ó, só alertando aqui, o Penaporense está jogando agora com a Atibaia, está 1-1, está no primeiro tempo, está chegando quase no final, na verdade está no intervalo de jogo. Tá,
e aí
está
encostando na Portuguesa?
Não, ele tá com, ele ficou com o mesmo número de pontos que a Portuguesa.
Mas um jogo a mais.
É, só que a Portuguesa tem o jogo de hoje à tarde. Só que se o Penaporense ganhar do Atibaia, passa a Portuguesa e joga a Portuguesa de volta na zona do rebaixamento. Aí a Portuguesa entra à noite, pressionada de novo, para poder sair da zona de rebaixamento.
À noite? Não, é...
É às 19 horas o jogo hoje, hein, pessoal? Às 19
Opa,
horas.
Aí, você já me... Eu já ia sair para ir às 4.
19 horas. É o jogo da TV na Rede Vida.
Vixe, Maria.
Bom, e mulheres com camisa da Portuguesa entram de graça.
Outra informação importante que o Lourenço está passando aqui. Então, mulherada, vamos para o Canindé dar uma força.
É, mas agora com esse negócio do... Hoje não tem caminhão passando lá não, né, Emílio?
Hoje não.
Ah, então não corre o risco de explodir nada lá.
Não, e o engraçado é que o pessoal acha que todo mundo é trouxa, né? Tá entrando um caminhão lá de areia, aquelas caçambas, né? O pessoal, não, é pra tampar um buraquinho ali, pros gatos fazerem cocô, sabe? Pô, tá pensando que todo mundo é trouxa?
Ó, depois do jogo de hoje, o próximo jogo é contra o Rio Claro, lá em Rio Claro, tá? Do dia 16. Dia 16, que é sábado que vem, né? Rio Claro, depois... com o Atibaia, ou seja, dois jogos fora. É bom ganhar hoje, né? É bom ganhar hoje.
Jogo com o Nacional, que sempre, a Portuguesa dá sorte com o Nacional, mas é sempre um timinho chato, tinhoso,
mas,
e o jogo
mas
é
ultimamente,
Canindé,
mas
com
ultimamente,
um moral,
com a,
né,
Inter de Limeira, a Portuguesa também não perdia 30 e tantos anos lá, e
anos,
aí é. Hoje com o Nacional também.
Proeza,
é. Então, a gente fica com o pé atrás, não é porque jogo que ganhou de 3-0 do Taubaté lá que tá tudo a mil maravilhas, não.
Eu tenho certeza, porque não pode ser de outra forma, o ambiente lá na Portuguesa deve ter ficado bem melhor, né? Eu espero que a diretoria faça o que tem que fazer, pague os salários direitinho nessa reta final do campeonato da A2, né? Para não termos surpresas. E quem sabe, assim, se a Nossa Senhora de Fátima der uma força para a Portuguesa, até tem
pega uma vaguinha na oitava, tá, olha, os outros times lá de cima estão dando sopa. O Volta Poranguense, né, já tá em sétimo lugar, né?
Olha aí.
Ganhou
que até
3,
outro dia era um dos últimos colocados.
Exatamente. Bom, abraço, Emílio.
Abraço, Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar. É preciso aniversários da semana. Na quinta-feira, dia 14, o seu João, o sogro da minha irmã Simone, fazendo aniversário. Parabéns para ele. E na sexta-feira, dia 15 de março, o meu sobrinho, o Miguel, fazendo aniversário. Um beijo para ele.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Cruzanete.